Atenção, começo de ano, saúde bucal aqui no programa. Hoje nós vamos falar sobre sorriso natural, sorriso artificial, que é uma nova tendência, né? Por isso, nós estamos recebendo a doutora Michelina Vendramini, do consultório odontológico doutora Fabiola Zanin. Doutora Michelina, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Joel.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
O consultório já em funcionamento, né?
Tá, voltou tudo ao normal.
Voltou agora. Tudo ao normal. Muito bem. Doutora, hoje o tema escolhido foi sorriso natural versus sorriso artificial, né? Usando como gancho aqui um programa de televisão que é o Big Brother Brasil, muita gente assiste e o pessoal está percebendo que o sorriso lá dos participantes tem chamado muito a atenção, né? O que é considerado um sorriso bonito, doutora? Verdadeiro ou não?
Bom, a classificação de sorriso bonito vai depender muito da visão de cada um.
Sim.
Né? Mas, de uma forma geral, o que a gente vê hoje em dia, que passou por um período de exacerbação, assim, a parte estética de uma forma geral.
Tá.
A harmonização facial tudo muito exagerada, o corpo muito bem definido com o uso de drogas, enfim. Isso foi um período e, graças a Deus, isso está diminuindo. Então, as pessoas estão vendo que quanto mais natural, mais bonito fica. E na odontologia não é diferente. Aqueles dentes grandão, quadrado, branco demais, agora já está perdendo espaço. Uhum. Isso eu fico muito feliz. Porque dentes naturais não são exageradamente grandes, não são exageradamente brancos ou pacificados, como a gente estava vendo por aí, que é o pessoal que o BBB está mostrando. Assim.
Uhum.
Então, essa tendência aí de exagero, de exacerbação, de tudo muito bem desenhado, isso está ficando em desuso, graças a Deus.
Existe a diferença entre aquele sorriso bonito que a gente está vendo na televisão e o sorriso natural, não?
Sim, porque os que você vê na TV, ou que às vezes é uma referência para algumas pessoas, uhum, que era, né, principalmente agora a gente percebe no consultório, no dia a dia, que isso tem diminuído, eles querem dentes, ou queriam, né, dentes muito brancos, muito quadrados, muito bem alinhados, praticamente todos do mesmo tamanho. E, naturalmente, os dentes não são assim, né? Cada pessoa tem um formato de dente que é compatível com o seu perfil facial, uhum, com a sua linha do sorriso. Dentes não chegam a uma cor branca exagerado ou pacificado, assim, branco opaco, parece cor de geladeira, assim. Os dentes naturais não chegam nessa cor, nunca, uhum, com nenhum tratamento clareador. Então, isso tem entrado em desuso, assim.
Dá para perceber, né?
Dá para perceber nitidamente. Assim. Eu digo que parece aquelas dentadurinhas de chiclete, assim, sabe?
É isso, Du. Ah, é verdade, Du.
Isso.
Bom, então, quer dizer, se estão na moda ou estão ficando para trás, parece que estão ficando para trás.
Estão ficando para trás e, hoje em dia, se tende a reconstruir dentes de uma forma mais natural possível. E, além dessa beleza natural, respeitando os princípios biológicos, devolvendo a saúde gengival, prezando mais por isso, pelos tecidos de suporte do dente, a qualidade no tratamento. E não só esse sorriso escrachado, que parece uma máscara, sabe?
Uhum.
Então, agora, o pessoal, o leigo mesmo, as pessoas, estão olhando mais por esse outro lado.
Uhum. Porque dá para perceber o artificial, né, doutora?
Dá para perceber porque, como eu falei, dentes não responde naturalmente numa cor branca pacificada, como essas cores que vinham sendo feitas. Eles têm curvaturas suaves, não são dentes desenhados tão bruscamente, assim, com desenhos tão bem definidos.
Uhum.
São curvaturas suaves, são desenhos mais finos. Então, é muito nítido quando um sorriso é reconstruído e não respeitado os princípios da naturalidade, ou seja, os princípios biológicos, né?
Uhum. Cada pessoa tem um sorriso ideal diferente, ainda com esse link de programa de TV, do próprio Big Brother, uhum, porque fica tudo muito parecido, esse artificial fica tudo muito igual, né?
Sim, é tudo muito, parece uma linha de produção, assim. Todos quadrados, todos brancos, todos, sabe, tudo igual, assim.
Uhum.
Então, sim, a gente, quando vai esculpir ou desenhar um novo sorriso, precisa levar em consideração muitas variáveis, né? Precisa ver perfil facial, o que combina com o teu rosto, a linha do sorriso, o tanto que expõe gengiva, por exemplo, ao sorrir. Às vezes precisa de algum outro procedimento antes mesmo de fazer o sorriso, para que harmonize esse sorriso. Até mesmo o perfil psicológico. Pessoas mais tímidas, não, a gente não pode reconstruir um sorriso, de repente, tão arrojado quanto uma pessoa que é falante, uma pessoa que é comunicativa, porque não vai casar aquele sorriso com aquela pessoa. Vai estar na cara que aquilo é artificial.
Tem gente que não sorri para... Ou sorri muito pouco. Aí quando sorri vai estar aquela...
Só aparece dente, né?
Fica bem estranho, né?
fica muito chamativo. É o que perde essa naturalidade. Então, o sorriso que ficaria bom para o Joel, de repente, não fica bom para o, sei lá, para o Pedro.
Sim.
Entende? Então, é por isso que precisa analisar muito bem características físicas, pessoais e até comportamentais de cada paciente.
É, aqui também... acrescentando tá, o formato do rosto, né, a questão da idade, essas características que acabam influenciando no planejamento do sorriso, né?
Acaba influenciando no planejamento, justamente. Essa é a palavra-chave, é planejamento. Uhum. Às vezes as pessoas pensam, ah, é sessão única, é uma tarde, tá pronto. Mas até chegar nessa sessão única, a gente precisa conversar, precisa ver como é o desejo daquela pessoa, quais as expectativas, o grau de dificuldade de fazer esse sorriso e o que vai ficar natural. Que as pessoas vejam e digam, nossa, Joel, como tá legal, tu fez alguma coisa diferente, tá bonito. Mas não sabe exatamente o que é, porque aquele sorriso tá bonito, tá agradável, mas passa despercebido muitas vezes. Uhum. Não tá uma coisa escrachada, nítida, que é artificial.
Esse seria o tom de branco... saudável, doutora, para considerar, não sei se saudável é o termo, mas bonito, para não exagerado?
A gente fala muito na questão da cor, né, do tom, porque é o que mais chama atenção. As pessoas vêm e falam para mim, ai, mas eu não quero que fique aquele branco assim, branco. O dente natural, quando a gente faz um tratamento estético, clareador, vai respondendo gradativamente. O paciente não chega hoje com dente em um tom e levanta da minha cadeira com dente em outro tom. São tratamentos que demoram um pouco, algumas semanas, alguns dias, para que chegue num tom ideal. E existe um limite. O dente não clareia até a hora que eu acho que, o tom de branco que eu quero. Existe um limite para esse dente chegar numa cor clara que ilumine o sorriso. E a partir daí, ele não vai mais, só causa danos. Uhum. Então, aí é que está a importância do acompanhamento do profissional. E quando a gente vai reproduzir... trabalhos estéticos, eu preciso seguir mais ou menos essa linha. Eu não posso fugir tanto dessa linha que o dente chega nesse tom de branco, nessa luminescência, porque não vai ficar legal.
Doutora, é claro que eu acho que é até natural que muita gente associe esse sorriso dos famosos, de novo aqui o Big Brother, né? As lentes de contato, né? Essas lentes, o que são e... exatamente como elas funcionam, né?
Sim, as lentes são procedimentos estéticos. Gera muita pergunta, assim, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Uhum. A lente, ela é um procedimento estético protético, quando eu vou reconstruir uma parte do dente que foi perdida, ou que tem uma restauração manchada, ou que o dente tem um tratamento de canal, ou que o dente já está desgastado, ou porque teve um acidente, fraturou... Então, eu vou reconstruir a parte perdida do dente. A lente, seja de resina, seja de porcelana, é somente a face anterior do dente, essa face que aparece no sorriso. Pode ser feito com resina composta, de alta qualidade, específica para trabalhar em áreas estéticas, ou pode ser feito com porcelana, que a gente envia para o laboratório e reproduz essa face do dente em porcelana. É que está muito em voga essas lentes, lente de resina, lente de porcelana, mas, na verdade, isso sempre se fez, né? Uhum. A gente precisa respeitar as indicações, não é sair colocando lente inadvertidamente em todo mundo, porque eu, por exemplo, não tenho lente e não vejo necessidade para isso. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas estão exagerando, extrapolando os limites, esquecendo um pouco da parte da biologia, da parte da saúde... né, e da necessidade ou não de colocar isso. Precisa ver a indicação também de cada paciente.
É 100% estética a lente?
Nem sempre.
Nem sempre.
Muitas vezes pode ser por um acidente, né, uma pancada, e aí quebrou. Verdade. Aí eu não preciso reconstruir um dente inteiro, vou reconstruir a face que foi danificada.
Então tem casos de indicação
casos
mesmo.
De muita indicação. Ele é um tratamento estético, porém mais conservador, estético protético, quando eu vou colocar um material artificial ali, mas ele é mais conservador. Então tem sim suas indicações. É desgaste pela idade, um dente escurecido, tem suas indicações. O que a gente não pode é fazer inadvertidamente em todo mundo, porque agora é moda. Isso, eu nunca concordei com isso, nunca vou concordar.
É que, na verdade, já que o gancho aqui é o programa de TV, o BBB, eu não vejo, vou dormir sempre cedo, não, a pessoa que fala que quase todos os participantes estão usando, não sei. Mas é que, na verdade, esse tipo de programa, ele acaba criando modinhas de vários setores, roupa, alimentação, inclusive a questão odontológica,
sim,
né? Então o pessoal acaba seguindo, eu bati uma cultura brasileira.
É uma tendência, né? Mas,
exato,
todo mundo está fazendo, eu vou fazer também.
Exato.
Mas, como dizia minha mãe, tu não é todo mundo, né? Vai fazer se for necessário, se for a indicação.
É verdade. Quando é melhor evitar as lentes? Tem casos para evitar também, doutora?
Bom, Tem casos que a gente evita lentes de contato. Uhum. Muitas vezes as pessoas chegam até no consultório, até mim, ou enfim, querendo fazer lente porque eu quero que o meu sorriso fique mais claro, porque eu quero iluminar o meu sorriso. E às vezes eu faço um clareamento e o sorriso rejuvenesce, ilumina, fica muito mais bonito.
Uhum.
E de uma forma conservadora, sem desgaste nenhum, apesar de o desgaste hoje ser muito pouco, ou sem incremento de material artificial, muitas vezes eu contraindico a lente e não faço.
Não faço. Doutora, estou partindo assim do ponto de origem de quem está com a preocupação ou de lentes ou de outra maneira do sorriso, ainda com esse gancho do marketing dos artistas. Mas antes disso tem, usando quem sabe até um exemplo prático, quem vai lá no consultório, eu quero, enfim, fazer clareamento, fazer as lentes. Mas antes disso tem, porque eu não consigo imaginar alguém com o sorriso todo branco, mas com algum problema, apenas como questão...
Só fachada.
Fachada, né?
Exatamente. Eu comparo bastante quando as pessoas têm interesse, ou nas lentes, ou em qualquer outro tratamento, principalmente estético, a gente precisa comparar com a construção de uma casa. Eu vou fazer uma casa e eu vou colocar a parte bonita, a parte decorativa, a parte de acabamento antes. Não, eu preciso fazer estrutura, eu preciso que ela esteja fundamentada, né? Antes de colocar essa parte bonita, essa parte estética. E assim funciona na odontologia também. Por mais que você se incomode com alguma coisa no seu sorriso, ou tamanho, ou alinhamento, ou cor dos dentes, a gente precisa necessariamente passar por uma consulta para que veja se é a hora de fazer ou se tem alguma coisa que é necessária antes, que é prioridade, que a gente precisa fazer antes, porque a gente, antes da estética, a gente preza pela saúde. Então, hoje em dia, as pessoas não perdem mais dentes, não vão mais perder dentes, essas gerações futuras. Então, a gente precisa fazer tudo que é possível para deixar esse dente o mais saudável possível, esse sorriso o mais saudável possível. Depois disso, aí sim, a gente faz ele ficar bem bonito.
Dá para melhorar o sorriso sem desgastar os dentes?
Com certeza. Existem técnicas hoje para isso e qualidade de material para isso. Desgaste minimamente invasivo ou sem desgaste também. A gente faz muito isso, muito.
Os tratamentos mais simples, doutora, que conseguem melhorar bastante o sorriso?
O clareamento é o primeiro, assim, é o carro-chefe.
Uhum.
Então, sempre eu vou tentar primeiro fazer um clareamento, né? Salvo algumas exceções, logicamente. Mas ele é o que é mais conservador e o que te permite melhorar o sorriso de uma forma bem importante, de uma forma também conservadora. A partir daí, são acréscimos estratégicos. Alguém tem o dente um pouquinho menorzinho, gostaria de aumentar um pouquinho, a gente não vai fazer uma faceta em toda a camada anterior do dente, ou uma lente, a gente acrescenta em pontos estratégicos para que harmonize esse sorriso. A partir de então, a gente começa com as lentes, ou com as facetas, ou com as coroas, ou com os implantes, aumentando o grau de complexidade. Nunca a gente vai direto no que é mais invasivo.
Limpeza e clareamento são coisas diferentes, né?
São coisas diferentes. A limpeza, que é a profilaxia profissional, a gente vai devolver saúde para o periodonto, para os tecidos de suporte do dente, que é a gengiva e osso. Então, eu preciso deixar essa superfície do dente lisa, polida, para que o paciente consiga higienizar em casa e manter a saúde gengival e saúde do osso ali e manter dentes para o resto da vida. O clareamento é um tratamento estético. Existem produtos clareadores que penetram no dente e quebram a molécula de pigmento lá na camada mais interna do dente. Então, clareamento precisa ser feito depois da limpeza com o dente bem sadio, com a gengiva bem sadia, e vai melhorar a cor do dente. Ponto. Limpeza não melhora a cor do dente. Limpeza te dá um polimento, deixa o dente mais liso, mais brilhante muitas vezes, mas a cor do dente não vai mudar com limpeza.
Não muda, né?
Não muda.
Falando em mudar a cor do dente, eu imagino que a senhora já respondeu essa pergunta algumas, se não várias vezes, mas ela é bem clássica. Do clareamento café, doutora, depois de fazer o clareamento, ele continua sendo... Porque o café é um dos vilões.
Um vilão, assim, né? Quando eu me formei, há 20 anos atrás, a gente pedia para o paciente não consumir café enquanto estivesse clareando os dentes. Porque tinha-se essa visão de que o café pigmenta muito dente, então não vai clarear, porque vou estar colocando pigmento e com o outro lado vou estar tirando. Mas os estudos mais recentes já comprovaram que não.
Que não.
Não tem nada a ver. Pô,
que boa notícia pro
Que boa notícia, né?
Café.
O nosso cafezinho de todo dia. Mas pode consumir café, não tem problema. Enquanto está clareando, pode fazer uso de café, de refrigerante, de alimentos com pigmentos. Mas o que interfere é a longevidade, é o tempo que esse dente vai permanecer com essa cor bem clarinha. Porque ele pode recidivar a cor, pode ir voltando à cor natural, é uma tendência do dente, de ir voltando à cor natural aos poucos. Mas isso leva aí a uma média de 5 anos, assim. Então, quanto mais criteriosa for a tua alimentação, toma lá o teu cafezinho de manhã, o cafezinho depois do almoço, não tem problema.
Aqueles 8, 10 por dia, né?
É, aquele lá talvez, então você vai fazer um retoque nesse clareamento, não daqui 5 anos, talvez daqui uns 3
anos. Faz antes, né?
Mas nunca volta à cor original, sempre continua mais claro do que o primeiro dia.
Qual o risco de querer copiar o sorriso de participantes do Big Brother ou dos artistas pessoal da televisão?
Ah, isso aí é o que eu falei ali no começo. Ó. Cada um tem um perfil que vai combinar, né? O dente que fica bom para o Joel não fica bom para o vizinho dele, por exemplo. Então, não pode fazer uma coisa padronizada. Aí é que a gente esbarra lá nesse negócio que fica artificial, que fica feio, que fica grandão. Cada um precisa ser analisado de acordo com seu perfil, o perfil facial, linha do sorriso, perfil psicológico, comportamental das pessoas, para que seja feito algo que fique harmônico, se não cai nessa de artificialidade.
Essa aqui também é bem interessante. A maior tendência hoje na odontologia estética, doutor, o que vai acontecer? Porque a gente sabe que as coisas vão mudando, né? O que se imagina daqui para frente no que diz respeito a essa questão da estética da odontologia?
É uma pergunta bem legal essa. Eu sempre fui muito apaixonada pela odontologia, assim, sempre gostei. Sempre gostei de ser dentista e eu faço realmente o que eu amo. E essa de prezar pela parte estética, pela beleza, aquilo me doía o coração, porque a gente precisa respeitar os princípios biológicos, a gente precisa pensar na parte de saúde, na parte funcional dos dentes, né, e do sorriso, de uma forma geral. Porque é um sistema complexo de mastigação, de fala, de convívio pessoal, porque tu precisa do sorriso.
Claro.
Então, por algum tempo na odontologia, teve uma parte negra, assim, que se prezava mais pela beleza. Beleza acima de tudo, nem que precisasse sacrificar, né? Manter gengiva inflamada, esquecer da parte funcional. Eu fico com cárie mesmo, mas eu tô aqui com uma faceta branca, entendeu? Eu fico sem dente, porque lá atrás não aparece, mas eu tô aqui com um dente bem branco. E hoje em dia, tá voltando essa tendência de saúde. Primeiro vem a saúde, primeiro vem a função mastigatória, vem a função do sistema inteiro mastigatório, de dente, de sorriso, enfim. E depois a gente mantém uma estética, sim, porque hoje em dia a estética é importante, mas o que eu vejo da odontologia é que está se voltando de novo àquela odontologia principal, aquela odontologia nativa, assim, de primeiro cuidar da
função
e da saúde. E a estética é uma consequência disso.
Falando ainda sobre a questão da estética e admitindo que cada um faz o que acha que tem que fazer, pelas suas preferências, gosto e tal, mas tinha uma época que tinha aqueles, como chama, que botavam no, não sei se era, não, piercing não pode ser, uma...
Ah, sim, era piercing, um piercing, né? Dental chamava, né?
Mas é um negócio bem estranho, né?
É.
Isso aí caiu, né?
Antigamente, aí há uns, sei lá, 20 anos atrás, eram incrustações metálicas.
Uhum.
Precisava ser feito um preparo mesmo, desgastar dentes para que ela entrasse.
Puxa,
como
gente.
Se fosse colocar uma porta com a dobradiça ali,
uhum.
Precisa entrar e encaixar perfeitamente. Então, precisava necessariamente desgastar dentes. Hoje, esses rappers, esse pessoal americano, assim, meio diferente, que eles fazem essas coisas, hoje já tem removível, então só encaixa ali, uhum. Só para fazer o show e tudo mais.
Depois tira.
Ou até colado mesmo,
uhum.
Cola. E aí é como se é a mesma cola do aparelho ortodôntico. Aí depois tu pode destacar e só polir a superfície, então mantém íntegro aquele dente.
Uhum.
Ainda bem, porque...
como eu disse, cada um faz as suas preferências, enfim, mas que era uma situação...
era uma mutilação, né?
É, ali não era uma questão só de, como eu disse, de gosto, mas tinha uma questão técnica envolvida,
exatamente,
né?
Exatamente, tu precisava... gastar dinheiro para uhum. fazer um negócio que destruiu o teu dente. Era uma coisa que não casava as coisas, né?
Uhum. Isso aqui acho que a Fabíola quis pegar no contrapé. Ó. Em uma frase, o que é um sorriso moderno hoje em dia?
Ai, um sorriso moderno. Ô, Fabíola, hein? Não, mas um sorriso moderno é aquele que tu tem uma harmonia com a tua face uhum. e com o teu perfil comportamental. E que mantenha a saúde e a função. Isso é o principal, assim, manter saúde e função
uhum.
desse sorriso. E a estética vai vir, assim, de brinde,
uhum.
vamos dizer assim. Vamos trabalhar a parte estética, mas vamos priorizar isso. Então, isso é o sorriso moderno, é aquele que você tem uma harmonia com o teu perfil facial e com o teu perfil comportamental, mas que não deixou de lado a parte funcional e a parte biológica.
Muito bom. E com essa frase, com essa mensagem final, nós conversamos com a doutora Micheline Vendramini, do consultório doutora Fabíola Zanin. Doutora, muito obrigado pela presença. Começamos o ano. Um bom trabalho a todos vocês.
Obrigada. Eu que agradeço a todo mundo. Se tiverem dúvidas, uhum. pode me mandar mensagem, porque às vezes eu respondo por mensagem mesmo.
Tá.
Ou então a gente pode agendar uma consulta presencial e tirar todas as dúvidas. Até você, Joel.
Eu também, é verdade. Aliás, eu fui lá esses dias. A Sandra tá lá, não?
Tá lá, tinindo.
Tá lá, né? Eu cheguei lá para uma outra situação e ela disse, não, já estamos marcando aqui uma...
Sandra, é eficiência.
Uma outra consulta. Só para relembrar o WhatsApp, doutora, lá da... Vou passar aqui para o ouvinte também. 99657-2209. 99657-2209. A clínica que já está trabalhando normalmente. Obrigado, doutora, pela presença.
Obrigada também.